Bom dia, amigo apostador. Eu sou Rodrigo Disconzi e esse é o Jogo Rápido do Aposta 10. Hoje é algum dia feira, que já nem lembro mais, mas sei que é dia 30 de dezembro. É o último dia de dicas do ano. E para fechar com chave de ouro, uma quarta-feira com muito futebol, duas decisões importantíssimas na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro, as dicas de segunda-feira foram boas. Deram 3 unidades de lucro para quem seguiu certinho. Perdemos o over do Barcelona, que não jogou nada, ficou 1-1 contra o Eibar. Perdemos no Sevilha, que a gente foi no dupla chance no Vila Real, deu ruim. Perdemos no under do Leeds, o Leeds foi lá e fez um monte de gols, foi 5-0 pro Leeds. Perdemos na Série B, que a gente tem ido bem, mas fomos mal. O Cruzeiro empatou 0-0, foi um jogo horrível. E o Avaí mereceu perder pro CRB, a gente foi de Avaí, mas o CRB ganhou de forma merecida, eu vi o jogo. Então, esses Reds não tivemos como escapar. Já os resultados que foram positivos, o Porto venceu o Vitória de Guimarães, 3-2. O Benfica, nós pegamos contra o Benfica, handicap. O Portimonense perdeu de 2-1 só, o handicap era 2 gols de diferença. Sobrou gol, foi tranquilo. Deu green. O Manchester United não jogou nada contra o Wolves, mas conseguiu achar um gol no último minuto lá e deu green pra gente, 1-0. O Burnley ganhou exatamente como a gente falou que ia ganhar, daquele abraço de urso, e 1-0 em cima do Sheffield. Mandamos um empate em Southampton, West Ham, que pagava muito bem, 3.2, e deu empate 0-0, tranquilíssimo. Brighton e Arsenal também, a gente mandou o Arsenal aqui, deu green, o Arsenal 1-0. E mandamos o Queen's Park Rangers com mais um gol de vantagem contra o Norwich. E eles empataram 1-1, deu perfeito. E claro, a roleta egípcia, mole, 2-0, jogando fora. O Ismaili é um time do... não é do capeta, mas é das múmias. Quarta-feira eu vou falar basicamente de um jogo. Mas é um jogaço. Semifinal da Copa do Brasil, São Paulo Futebol Clube contra o Grêmio, o imortal. Os dois times já são tricampeões da Copa Libertadores. O São Paulo já ganhou 3 vezes o Mundial de Clubes e o Grêmio ganhou 1 vez. O São Paulo ganhou 6 campeonatos brasileiros e o Grêmio 2. Bom, até aqui vantagem clara do time paulista. Mas se tem uma competição onde o Grêmio vai melhor, Copa do Brasil. O Grêmio já ganhou 5 e o São Paulo? Nenhuma. Em quantas finais já chegaram? O São Paulo chegou só numa, o Grêmio chegou em 8. É, já dá pra ver que o troço não vai ser fácil, não. Lembrando que o primeiro jogo, lá em Porto Alegre, o Grêmio jogou mal e ganhou de 1-0. Vamos falar do São Paulo um pouquinho aqui. O São Paulo é dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O time do Diniz tem média superior a 2 gols por jogo. É perto de 2, tá? Contudo, após a volta do futebol, a única equipe que jogou contra... o time paulista no Morumbi não tomou nenhum gol. Foi o Grêmio. O jogo foi 0-0. Bom, lembrando também que agora, recentemente, o Diniz escalou os seus jogadores titulares contra o Fluminense na rodada do Brasileirão. Ou seja, a prioridade de São Paulo ainda é o Brasileirão. O time do Diniz, ele prioriza a posse de bola, propõe jogo com linhas altas de marcação. Não é à toa que o time está na liderança do Brasileiro. Melhor ataque, melhor defesa. O Grêmio também tem uma defesa muito boa no Brasileirão, só para lembrar. O jeito que o São Paulo está jogando ultimamente, na cabeça do apostador e do torcedor, lembra um pouco o Flamengo do Jorge Jesus do ano passado. Ou seja, vale a pena ver o jogo, empolga, né? A vantagem do São Paulo nessa situação, por estar indo bem no Brasileirão, é que não tem tanta pressão em cima do São Paulo nessa Copa do Brasil. Se perder, tudo bem, vai ficar chateado, mas daqui a uns dias já está lá na liderança do Brasileiro de novo. Como joga esse São Paulo? Joga numa formação 4-1-3-2, com um volante apenas, o Luan. Na zaga, o Bruno Alves, o Arboleda. Nas laterais, o Juanfran e o Reinaldo, que sobem e apoiam bastante o ataque. O Reinaldo está suspenso hoje. Joga o Léo, o ex-Léo Pelé, que ele não quer mais que chame ele de Pelé. Tá certo, cara, lateral fica chamando de Pelé. Bom, o Léo joga de forma mais defensiva que o Reinaldo. O Reinaldo foi o lateral que mais participou de gols no Brasileirão até agora. 10 gols tiveram participação dele. Ele é o lateral que mais fez passes decisivos, 50, e mais cruzamentos acertou, 38. No meio, ou seja, ele vai fazer muita falta, né? Obviamente. No meio do campo, São Paulo joga com Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves, que é o articulador do time. O ataque com Brenner e Luciano, sendo que o Pablo desfalca o time hoje, nesta quarta-feira, está machucado. Bom, como é que São Paulo lida com a bola? O jeito de atacar, muito toque de bola, que é típico do Diniz. Os jogadores se aproximam muito de onde estiver a bola e não procuram criar tanto espaço na defesa do time adversário. E também outra característica interessante desse time de São Paulo é que, mesmo ganhando, o time não cede a posse ou muito espaço para o adversário. Ele continua tentando cadenciar e manter o ritmo do jogo. Isso é importante no futebol vencedor. E o Grêmio? Bom, o Grêmio encara o São Paulo em busca de sua nona final da Copa do Brasil. Essa é a 15ª semifinal do Grêmio. Um número espetacular, considerando que tiveram só 27 eventos, ou 27 participações do Grêmio na Copa do Brasil, mais que a metade ele chega entre os 4 primeiros. Mas, nas duas últimas vezes em que esteve na fase semifinal da Copa do Brasil, em 2017 e ano passado, 2019, contra o Cruzeiro e contra o Atlético Paranaense, o time do Renato Portaluppi abriu vantagem na arena, mas acabou sendo eliminado na volta, nos dois casos pelos pênaltis. Ou seja, abre o olho aí, Grêmio. Outro problema recente aí do Grêmio foi a eliminação do Libertadores para o Santos, que serve de um alerta aí para se ligar. O time não jogou nada nesse jogo contra o Santos, que estava inspirado, enfim, jogou marcando, pressionando. Mereceu a vitória o Peixe, realmente. Para esse jogo, Pedro Jeromel, importante zagueiro, está fora do jogo. Até foi com o time para exercer sua liderança. Com o zagueiro reserva Davi Braz também está fora, joga o Rodrigues. O Vitor Ferraz tratou contra câimbras, aí vai para o jogo, mas tem uma ponta de dúvida ainda. Caso ele não jogue, tem o Tassiano para quebrar o galho ou o Wanderson. O time principal ainda tem uma dúvida na cabeça do Portaluppi, porque o Tassiano e o Alisson ambos podem jogar no meio de campo. A questão é que o Alisson é titular, mas ele ficou machucado por 70 dias e voltou aí contra o Atlético Goianiense, até que jogou bem, mas é uma decisão que vai ser muito exigido. Vamos ver o que vai decidir o Portaluppi. Bom, da minha parte, eu acho que o Grêmio não vai jogar tão mal como foi no primeiro jogo. Ainda assim, na minha visão, depende muito das atuações do Jean-Pierre, esse time do Grêmio aí. Em Porto Alegre, o São Paulo propôs um jogo bastante físico. Bateu, fez falta, o que deixou o jogo meio tenso, né? Para hoje, eu não espero nada menos do que isso. O Grêmio fazendo muitas faltas e parando o jogo o tempo inteiro. Afinal, tá na frente do placar. Fez 1-0 no agregado. É um jogo para o Grêmio controlar o São Paulo no início e depois se aproveitar nervosismo deles. Isso é típico, um chavão no futebol, mas é a verdade. Um ponto interessante aqui de dados: desde 1989, tiveram 62 semifinais da Copa do Brasil. 62 semifinais! Dessas, somente 13 times que saíram perdendo conseguiram se classificar. Ou seja, de cada 5, só um aí, mais ou menos, conseguiu reverter a situação. Bom, diante disso, eu vou de Grêmio dupla chance. Tem um histórico bom, jogou mal, vai jogar bem hoje. Será? É o meu palpite. É um jogo bem difícil, eu entendo completamente quem é apoiar o São Paulo, que está jogando melhor, está jogando em casa, a fase é boa. Concordo, mas tanto que por isso o mercado cedeu essa linha mais alta para o Grêmio, que é dupla chance, a 1.88. E eu considero que existem vários cenários que o Grêmio pode enrolar o jogo. Se fizer um gol, complicou muito para o São Paulo. Então eu vou de Grêmio dupla chance. Um outro jogo das semifinais é América contra o Palmeiras. Empatou o primeiro jogo 1-1. O time do Lisca está fazendo milagres, né? Já eliminou o Corinthians, o Inter, e empatou o primeiro jogo contra o próprio Palmeiras, lá no Allianz Parque. A odd do Palmeiras melhorou hoje cedo. Ontem era a vitória seca do Palmeiras, hoje está handicap menos 0.25 a 1.82. É nessa odd que eu vou indicar a minha bet, Palmeiras, menos 0.25, 1.82. Mais um jogo aqui pro Brasil, Série B, Brasileirão. Juventude contra Ponte Preta. Eu não tô gostando nada da Ponte Preta nessa Série B. Começou mais ou menos até, mas nas últimas rodadas aí, os últimos 10 jogos que eu tenho acompanhado, tá triste de torcer por eles. Não sei por quê, o mercado tá dando Ponte como favorita hoje. Vale a pena checar aí os desfalques, Covid, alguma coisa, porque eu vou de Juventude, draw no bet aí, uma odd 2.05. Até a prova em contrário, eu tô com Juventude jogando em casa com o melhor. Galera, esse foi o último jogo rápido de 2020. Obrigado por ter acompanhado a gente. Esse é realmente um programa de pitacos, um pouco de informação. E considero que o trabalho foi satisfatório, tendo mais sorte do que juízo e um pouco de diversão, é claro. Por isso, muito obrigado, boas festas e até daqui a pouquinho, 2021, tá logo ali. Valeu, abraço, tchau!